Esta é a Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nesta segunda temporada, com episódios mensais e temáticos. Vamos aqui conversar sobre pesquisa, estudo e curiosidades, desde o mundo das letras, literatura, tradução, interpretação, linguística, terminologia, psicologia, educação, música, editoração, linguística aplicada, revisão de textos, cultura, tecnologia e muito mais. Dicas de estudos, entrevistas, papo sério e divertido, com conteúdo para você mergulhar no universo das humanas, nem sempre tão exatas, mas um mundo cheio de vida como nas ciências biológicas. Vem com a gente, faça conosco este podcast. Deixe nas redes sociais da Ipsis Literis sua opinião, crítica ou sugestão. Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn e no portal, portalipsisliteris.com. Bora lá? Bem-vindos, bem-vindas a Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E neste mês de junho lançamos uma série de entrevistas sobre literatura. Nossos convidados são autores de obras recém-lançadas, professores universitários de instituições públicas e privadas, todos eles dedicados à pesquisa de diferentes formas literárias, poesia, conto, prosa, literatura brasileira, literatura portuguesa e muito mais. Mas esta série, além de conteúdo de qualidade, traz em sua origem uma singela homenagem a alguém que dedicou toda uma carreira ao ensino e pesquisa em literatura, professora doutora Isabel de Andrade Molitello. Graduada, mestre e doutora na área de Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, a USP. Professora com experiência no ensino e pesquisa de temas relativos às áreas de literatura e linguística, em especial tópicos relacionados à estilística da língua portuguesa e poesia brasileira. Ela dedicava-se incansavelmente à iniciação científica de seus alunos, e ao exercício cotidiano da prática da literatura, em especial com a organização de eventos como o sarau, projetos extracurriculares, com a leitura e o debate de obras de inúmeros autores. Mas esta é apenas a biodata da Bel, minha amiga de muitos papos no cafezinho do seu Moreira na FMU, do chás e lanchinhos em sua casa, e das inúmeras mensagens pelo WhatsApp e conversas em ligações telefônicas. A gente não sabe muito bem ainda por que foi que ela partiu tão cedo, em junho de 2020, exatamente um ano. Só pode ser mesmo para a gente poder pensar o quão fugaz é essa vida. Bel, fica aqui então uma série de entrevistas sobre literatura para a gente sempre lembrar de você, da sua delicadeza e força. Sua dedicação às palavras, fosse na poesia, na prosa, sobre o ensino, a pesquisa, isso tudo que você sempre se dedicou com muito afinco, com muita delicadeza e, acima de tudo, com muita qualidade. Isso tudo permanecerá aqui, vivo, na formação de seus alunos, naquilo que você ensinou a nós, colegas de profissão, seus amigos e amigas. Obrigada, Bel. Então, vamos lá à série de 3 episódios da Ipsis Literis Cast. O nome da série? Para além das páginas dos livros, uma homenagem a Isabel de Andrade Molitello. Douglas é o autor de Uma Fuinha Sobrenatural Se Instalou no Meu Cérebro e outros textos igualmente imbecis. Edição independente, autopublicada. Professor universitário, Douglas Domingues é mestre em comunicação audiovisual pela Universidade Anhembi Morumbi. Possui especialização em cinema, vídeo e fotografia pela mesma instituição e bacharelado em design gráfico pela Universidade Federal do Espírito Santo, além de trabalhar na área de comunicação com vídeo, áudio e design gráfico. É apaixonado por arte esquisita, música estranha, filmes B, quadrinhos esquecidos e é pai e marido e mora em São Paulo, capital. Muito bem, pessoal, então vamos lá. No episódio 5, quinto episódio da segunda temporada da Ipsis Literis Cast, na série Para Além das Páginas dos Livros, uma homenagem a Isabel de Andrade Moliterno, entrevistamos o escritor e professor Douglas Domingues, que vai nos contar um pouco sobre sua trajetória e sua obra. Douglas, seja muito bem-vindo à Ipsis Literis Cast. Tudo bem com você?
Tudo bem, Cissa. Obrigado pelo convite. Obrigado aí também para quem está ouvindo o podcast. Né? Você já tinha feito ali uma resenha do primeiro do livro em outro episódio. Agora estou muito feliz de poder conversar um pouquinho com você também sobre o livro e tudo mais que vier.
Legal, é isso mesmo. A gente vai bater um papo. E eu vou começar, Douglas, falando um pouquinho exatamente do seu livro, né? Da sua primeira obra publicada. Porque eu fiz uma busca pela internet, eu encontrei algumas manchetes com você e o livro. Para quem não sabe, o livro é Uma Fuinha Sobrenatural Se Instalou no Meu Cérebro e Outros Contos Imbecis. O livro consta do blog de Melhores Livros, melhoreslivros.com.br. No blog Ultraverso, sua obra é descrita lado a lado com aquele tradicional britânico Monty Python, e também com um personagem, né, o Cão Covarde, Coragem. Obras que causam, a princípio, estranhamento, mas que agradam e atraem centenas de pessoas, principalmente o pessoal, né, nesses espaços geeks. A Folha Vitória, fazendo uma homenagem a você, que é capixaba, né? Autor capixaba brinca com estilo nonsense em sua primeira obra, né? Então, está lá a manchete da Folha Vitória. A minha primeira pergunta para você, na verdade, dividida em duas partes, como é que foi criar esse livro e como é que você recebeu essas resenhas, toda essa repercussão aí da publicação?
Uma coisa assim, eu sempre escrevi e quando eu era adolescente eu fazia fanzine, né? Então, de certa forma, era uma publicação fundo de quintal, né? Eu desenhava, escrevia algumas coisas com meu irmão e mais dois amigos, a gente teve um fanzine muito tempo ali. A gente tirava xerox, às vezes a gente dava 300 cópias, era um dinheiro assim, que a gente com 15 anos de idade ralava para conseguir. Imagina. E aquilo ali me deu muita vontade, de seguir alguma coisa assim para a vida, aquele foi um momento meio determinante. Nessa mesma época, eu estava no Grêmio, eu fiz Escola Técnica Federal, né? Ensino médio com técnico, e o Grêmio era muito politizado, e eu estava envolvido, sabe? Eu fui do PSTU, né, na época, e eu fui chamado para ajudar o jornal do Grêmio, né? Então eu escrevia bobeira, sabe? A parte jornalística eu deixava para quem era mais sério que eu, mas eu escrevia bobagem no jornal. E eu falei, não, eu sei da minha origem, eu sei da minha família, sabe? Eu sei quanto é difícil, eu acompanhava vários amigos, né? E para a vida artística eu falei, eu vou fazer minhas coisas, tentar ir por esse caminho profissionalmente, academicamente, porém, não quero parar de produzir. Então, eu sempre escrevi e eu fui acumulando as coisas. Por muito tempo eu não lancei nada. Eu cheguei a ter blog, mas, enfim, ficou acumulado aquilo e meio que me assombrava. Ei, você não vai fazer nada com isso? Nunca, sabe? O estalo para o livro veio antes da pandemia, que eu tenho um aluno, Henrique Xavier, que trabalha no mercado editorial. E ele estava me contando que todo final de semana, praticamente, ele ia para alguma feira literária aqui em São Paulo. Ele falou, tem muita feira, Douglas, tem muita coisa com cara de fanzine, publicação de autor, publicação independente. E ele convidou eu e minha esposa para ir em um lugar chamado Fatiado Discos, ali em Pinheiro, que ia ter uma feira de publicação independente. Aí a gente foi, eu minha esposa e meu filho, e era um lugar, sabe, descolado, super cerveja, o pessoal todo mundo jogado, tinha a Mary Moon da MTV, estava lá, brincou com meu filho. Sabe? Eu achei o ambiente estava legal. Só que, assim, as publicações que tinha lá não me lembraram, não resgataram a minha adolescência. Não era fanzine. Era uma coisa mais de artista, pouco conteúdo, uma diagramação super limpa. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa para ir nessas feiras para causar estranhamento, sabe? Eu queria fazer um negócio mais escatológico, mais bizarro, para poder botar lá no meio. Só para causar, sabe, alguma coisa. E isso foi no começo de 2020,
Tá.
sabe, assim, coisa uns 15 dias antes de interromper as aulas e tudo mais. Eu queria imprimir mesmo, né? Quando começou a pandemia, eu falei, eu vou juntar. Eu tive um pouquinho de tempo, aquele começo ali estava todo mundo meio em outro ritmo de vida,
É.
questionando um monte de coisa. E aí eu comecei a juntar, estava dando 9 aulas. Eu estava com 5 noites ocupadas e 4 manhãs, então foi só a madrugada. Mas, assim, no que eu ia juntando, eu ia tendo ideia, escrevia coisa nova, tirava coisa que eu achava que não estava boa. Então, eu consegui terminar ele em maio.
Nossa,
Eu terminei ele em maio, eu lancei em dezembro, né? E eu tinha lido uma história em quadrinho, também desse esquema, sabe, de pequena editora, chama O Alpinista, do Vitor Belo. E eu nunca tinha falado com ele, só que eu sou muito cara de pau. Eu cheguei para ele, você quer fazer a capa do meu livro? E a gente descobriu 1 milhão de amigos em comum, tudo mais. E eu nem passei nada para ele. Falei, ó, tá aqui o original, e depois a gente conversa. Ele leu e fez o desenho. Sabe, eu paguei, obviamente, ali a gente combinou, mas de qualquer maneira também não é um livro que se demora para ler, né? Ele leu, ele teve a ideia completa, é tudo dele, o mérito da capa é 100% dele. Tanto que eu estava pensando em qual tipografia que eu ia colocar na capa, né? Ele fez à mão, falei, não, eu não vou substituir a dele nem por reza, sabe? Eu gostei
É
muito do manual ali.
bem bacana, eu também gostei muito da capa.
Então, eu estava com esse livro pronto ali no maio, junho. E aí eu falei, vou imprimir. Tava empolgado, a gente não sabia quanto tempo que ia durar a pandemia. Veio a restituição do imposto de renda, mas ao mesmo tempo que veio a restituição, veio o começo do semestre letivo. E professor, você nunca sabe como que vai ser, principalmente nesse período. Eu falei, então, é melhor eu pegar esse dinheiro e guardar para qualquer eventualidade e não
Verdade.
imprimir. Então foi o que eu fiz, eu guardei ali e desanimei um pouco, sabe? Trabalho, tava difícil, sabe, lidar com todas as obrigações de casa. E ficou parado. Quando terminou o semestre letivo, deu a coceira de novo. Só que eu não tinha tirado o ISBN. Eu tinha esquecido de tirar o ISBN e a ficha catalográfica. Eu queria institucionalizar o livro. Queria que ele existisse, sabe, de forma institucional.
Sim.
E aí, um amigo meu que é escritor, Matheus Ferraz, ele é lá de Minas, ele publica muito em inglês, né? Me deu a dica lá da Câmara Brasileira do Livro, que eu conhecia a Biblioteca Nacional para tirar o registro e tudo mais. Falou, Douglas, no outro dia está pronto. E eu fui lá, pedi o registro, no outro dia estava pronto. Só que aí tem festa de fim de ano, tudo mais, atrasou. Eu falei, quer saber, eu vou lançar o dia que der. 27 de dezembro eu fui lá e subi o arquivo no site da Amazon, sem pensar, sabe? Eu não planejei lançamento, nada. Absolutamente nada. Lancei, só que eu também não queria deixar ali as moscas. Aí eu comecei um trabalho de divulgação. Porque lançar um livro, publicar um livro hoje em dia é muito fácil, assustadoramente fácil. Mas ninguém vai tropeçar no seu livro e comprar por acaso, sabe? Se você não tenta dar visibilidade, ele vai ficar ali, junto com dezenas de milhares, né, numa plataforma virtual, e vai ser isso, né? Então, aí, os blogs que me publicaram e tudo mais, foi por esforço pessoal, sabe? Ninguém achou o livro ali por acaso, né?
É, eu lembro, acho que foi no Facebook que eu vi a primeira vez. Não, você me mandou direto. Eu lembro que você perguntou, você não quer ler tal, e aí eu recebi, e aí depois eu comecei a ver, né, o seu esforço também no Face, enfim, nas redes sociais. Fala um pouco para a gente, então, Douglas, essa divulgação do livro. Como é que você concebeu isso? Você falou assim, ah, eu vou nas minhas próprias redes sociais, ou você procurou pesquisar, né, os lugares que talvez você tivesse essa visibilidade da mídia? Por exemplo, né, um jornal, alguém que fosse. Ah, eu sei que você também teve uma entrevista, acho que para a Jovem Pan, né, do Espírito Santo.
Foi.
Então, como é que, né, como é que você pensou nessa divulgação do livro?
Olha, antes da pandemia, eu lia muito, né? Então, eu tenho meu gosto peculiar. Então, eu vou correndo atrás dos meus autores e tudo mais, né? E eu converso muito. Quando eu acho um livro bacana, eu vou lá, mando e-mail, procuro no Facebook, dou susto nos outros, sabe? Viro stalker total, né? E eu pedi umas dicas assim. Ao mesmo tempo, em sala de aula, eu não sei como que era no curso de letras, mas audiovisual, que é o curso que eu dou aula, a gente vê gente que ativa por atacado, sabe? Não é varejo, é muita gente, é muito aluno. E eles produzem cada filme sensacional, que não passa em lugar nenhum, eles não põem para circular. E eu fiquei indignado com os meus alunos, falei, vou procurar a maneira de ajudar eles a dar visibilidade para os filmes deles. Então, eu fui estudar isso a sério, para oferecer oficina mesmo, eu conselho, que muito aluno me procura. Essa semana eu recebi 3 roteiros de aluno para dar feedback, sabe? 3 roteiros, um episódio de podcast, então direto os alunos estão me mandando alguma coisa. E eu comecei a pesquisar bastante como que faz para ganhar espaço, né? De novo, um espaço institucional, não só postar na própria rede social, que você fala para quem você conhece.
Sim.
Então, eu já estava com isso na cabeça na hora que eu lancei meu livro, mas eu nunca tinha pensado usar isso para mim. Então, eu descobri o release, né, que é um formato que as pessoas usam para mandar para a imprensa. Eu não conhecia direito, sabe? O nome não me era estranho. Mas eu nunca tinha visto, nunca tinha visto a cor de um cheiro, sabe? E eu tinha alguns de filme no meu computador. Eu
Tá.
falei, eu procurei algum de livro, achei muito pouca coisa. E do meu gênero, e ainda assim, do tipo de escrito que eu faço, não tinha quase nenhum. Então, eu escrevi um de próprio punho. Só que, como eu sou professor da comunicação, eu tenho colegas de comunicação, e eu mandei para uma amiga minha, Camila Acosta, de Relações Públicas. Ela leu, falou: olha, tá legal, mas ninguém vai publicar isso aqui, porque você coloca suas referências que nenhum leitor do jornal vai conseguir ressoar com aquilo ali. E ela falou: posso reescrever para você? Falei: ó, Camila, não tenho como agradecer mais. Ela fez um texto, né, que é o release que eu mando, eu coloquei numa pastinha do Google Drive. Porque às vezes eu acho meio intrusivo você mandar um anexo direto para um jornalista, sabe? Eu coloco um link para o meu Google Drive,
Se a pessoa
né?
quiser, ela vai lá.
E tem a capa em alta resolução, uma foto minha, né? Então tudo isso eu aprendi pesquisando release de filme, né? Press kit, é um kit de imprensa. E ela escreveu, eu achei muito esquisito, porque ela que falou do Coragem com o Covarde, foi ela que pegou essas referências, sabe? Então do Douglas Adams, que eu nunca nem tinha percebido que podia ser uma influência minha, que eu li alguns livros dele, do Mochileiro das Galáxias, mas faz o quê?
Isso.
Quase 20 anos que eu li. Então, mas não só isso, eu entendo um pouco das minhas referências, né? Assim, mas que eu gosto de afirmar que são minhas referências, né? Então é um discurso. Essas aí são indiretas, ela percebeu. Eu falei, eu acho que ela tem razão. E eu falei, não vou mudar uma vírgula no release dela, porque senão não ia achar autêntico. E eu acho que o release, enquanto formato, ele tem que conversar com o jornalista, ou blogueiro, seja lá o que for, e com o público dele. E eu, quando eu reli o release que eu tinha escrito, não conversava, conversava com os meus
Com
amigos,
seus
entendeu?
amigos, com o pessoal que está ao seu redor. Legal.
E aí, eu fiquei pensando se não era uma enganação, sabe? Se eu não, tipo, aquele release não estava falando uma coisa que não competia com a realidade. Eu conversei isso com ela. Ela falou: Douglas, está ótimo isso aqui, sabe? Eu acho que está falando bem. Você está criando confusão aí à toa. Manda esse release que eu escrevi, sabe? Eu sei que todo autor tem um pouco de insegurança. Ou muita segurança, ou muita insegurança. Para você estar no meio termo, precisa de muita maturidade. E às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Também não é uma coisa constante essa
É,
maturidade, né?
lógico. Tá.
Tem momentos que eu consigo lidar melhor com isso, tem outros que não. Eu falei, na hora que ela falou, manda esse, eu mandei. Mas para onde mandar? Eu comecei a pensar, o que que eu tenho de peculiar aqui? Sabe, qual jornal? Ninguém me conhece. Só os meus alunos, sabe, assim, a sala de aula você está num ambiente de destaque, mas quem me conhece? O que que eu tenho de extraordinário? Eu lembrei, olha, eu nasci numa cidade no interior do Espírito Santo de 30 mil habitantes. Lancei um livro, vou falar com algum jornal da região. Então, eu consegui. O primeiro foi um jornal chamado Aqui Notícias. Na verdade, foi Ultraverso, que é um site que eu mandei aleatoriamente. Eles aceitaram, publicaram, sem nem me avisar. Eles não avisaram que ia publicar o release.
Olha
Eu achei
só.
no Google, sabe? Mas aí, esse foi o primeiro que entrou em contato comigo. Que eu descobri que era também cidade de 30 mil habitantes. Ele conhece todos os meus amigos, a mesma coisa, o jornalista que me publicou. Eu tinha foto junto comigo, eu nem sabia, né? Ele mandou uma foto no WhatsApp da gente jogando sinuca. Eu não fazia nem ideia que essa foto existia. Né? E ele publicou. Foi ele que falou: Douglas, ó, seu release está legal, mas tira uma foto. Eu estava sozinho em casa, minha esposa estava trabalhando, meu filho estava com a minha sogra. Eu peguei o celular, tirei uma foto na parede vermelha, horrorosa, está tremida, e é a foto que eu uso até hoje.
Mas está ótimo, eu gosto muito dessa foto, eu curto. Mas
Sim.
você falou isso da Camila que fez o seu release, mas eu acho interessante observar que alguém de fora, né, lendo, sabendo o que que é a obra e percebendo, fez relações que você não conseguiu, porque você está, né, envolto aí no seu mundo, suas coisas. Então é legal pensar nisso, porque É uma dica bacana, quer dizer, vai fazer, né, quer lançar livro, quer que a imprensa saiba, dê para alguém fazer, né, um texto a respeito, porque com certeza isso vai abrir bastante, né?
Ah, com certeza. Se a pessoa não conhecer ninguém, não tiver condição de pagar pelo serviço, hoje em dia na internet você tem tutorial, você tem vídeo, você tem artigo, você tem modelo, você tem tudo à disposição, né? Eu tenho pouco tempo. Eu até teria investido mais se eu tivesse mais tempo, entendeu? E por isso que eu gosto de dar aula. Os alunos estão para lançar filme, eles vêm procurar. No que eu ajudo eles, eu aprendo tanta coisa,
Opa,
sabe?
toda hora. Agora, Douglas, aí eu vou te perguntar assim, né? Essa coisa de rotular essa obra, né? Humor negro, universo bizarro, nonsense, é isso mesmo? Você também faria essa classificação ou isso é bobagem?
Eu fiquei muito me perguntando, por que isso? Lançar o livro, eu falei que é muito fácil, mas é tipo abandonar o filho depois do parto, você não faz mais nada, sabe? Então eu fiquei me perguntando como ele poderia ser relevante para alguém que nunca me viu nada. A capa eu acho que já é uma ótima maneira, aquela capa chama muita atenção, né? O título também, eu estava lutando para conseguir um título, lutando na minha cabeça. E aí eu comecei a pensar nas tramas ali de cada conto. Eu falei, esse aqui é de uma pessoa que faz amizade com batata. Esse aqui tem uma fuinha sobrenatural, não sei. Aí na hora me deu estalo. Fuinha, eu acho a fonética da palavra fuinha tão bonita.
Muito boa, muito boa.
E um título desse tamanho também chama atenção. De certa forma, Cícero, o meu esforço aqui foi tentar de tornar ele relevante de toda maneira possível, sabe? Dar um título bacana, achar uma capa legal. E eu falei, bom, eu gosto de cinema de gênero, eu gosto de literatura de gênero. Então, é legal para a pessoa tentar descobrir o que que está ali, dentro daquele livro, que eu também me posicione. E eu leio muito. E eu acompanho um pouquinho algumas tendências dentro do que eu gosto de ler. E tem umas discussões bacanas do New Weird, né? Mas falei, eu não sou New Weird, sabe? Tipo, não, eu gosto do que eu leio, mas não é o que eu produzo. E o bizarro fiction é um subgênero, ou um gênero, né, que ele existe ali há uns 20 anos. Ele começou no final dos anos 90 com uma editora chamada Eraserhead Press. Só que não tinha esse gênero, não tinha esse rótulo, né? Eles iam publicando, só que muita gente foi se identificando com aquele gênero. E outras editoras surgiram para lançar esse tipo de livro. E o mercado editorial lá fora é muito forte para editora pequena, né? E eu cheguei a escrever, na época que eu descobri isso, faz uns 15 anos, um pouco menos, talvez. Eles têm uma associação de pequena imprensa. Eles pagam, tipo, mensalidade para ter advogado e tudo mais. Para tentar descobrir a origem da coisa. Eu falei, sou cara de pau, tem dúvida, eu vou lá e escrevo. E eles me apresentaram para o pessoal da Eraserhead Press, né? Então, eu troquei ideia por e-mail na época. E eles falaram, olha, é um gênero muito difícil de cercar, porque a única coisa que tem em comum entre os livros é que o atrativo do livro é alguma coisa bizarra. Não é o tipo de. Não é formal, não é nenhum elemento formal, nem temático. É o estranhamento, né? Então, falei, é para mim. Achei minha casa aqui que eu vou morar pro resto da vida. E eu queria muito participar dessa galera, sabe? Tá na gangue. Então, quando eu escrevi o primeiro release, que fui eu que escrevi, lógico, vou botar aqui de cara. Eu tô aqui, eu existo, sabe? Só que é o que a Camila falou, Douglas, ninguém faz ideia do que seja isso. Aí ela deu algumas sugestões ali. Não sei se eu admiro, sabe? Para mim, o grande artista do século XX não foi Picasso, foi o Duchamp, né? Então, enfim. E eu gosto, não sei se não só desse nonsense do Duchamp, eu gosto de qualquer coisa ali que consiga, né, mexer com a entropia das coisas.
Isso, e fugir do padrão, né? E ir fora da, né, daquela caixinha e mexer. Eu acho que você já falou aqui várias vezes que essa ideia é de chegar e mexer, que as pessoas tenham esse estranhamento. Estranhamento é uma palavra no fundo boa, né? Não é algo ruim. Então, por exemplo, lá o conto que eu mais gostei, né? Não sei se eu posso chamar de conto, mas enfim, a história que eu li que eu mais gostei foi a do cachorro de Pavlov e o gato, de como é que fala isso?
Schrödinger.
É isso. Olha, eu li e eu percebi que eu criei esses dois personagens, né? Os personagens ali, eu comecei a raciocinar em cima, né? Como seria realmente, de fato, aquele diálogo? Que no fundo, todos nós temos um pouco do nonsense no nosso cotidiano, né? Aquela coisa de você ficar parado assim, você fica olhando para o bicho, fica pensando, o que será que ele está maquinando, né? O que será? Ele olha para o dono e lá vem o dono com o pão, né? O que será que ele vai falar em relação àquilo, né? Ou a relação dele com outro animal, né? Então, assim, achei bacana esse ponto. Como é que foi escrever esse conto em especial, do cachorro de Pavlov?
Esse conto eu fiz ali em algum lugar entre 2006 e 2008. Ele é um dos antigos aí, né? Uhum. E na minha graduação, chegou num ponto que eu tinha, tipo... Quando eu entrei na universidade, era uma desculpa para estudar. Não o que estava lá na sala de aula. Eu me trancava no quarto, precisava que eu gostava, e a universidade estava atrapalhando meu estudo. Então, eu gostava de ler de tudo. Foi a época da minha vida que eu mais li, menos a parte da eu sou formado em design gráfico, menos design gráfico, li de tudo. Eu gostava de ciência, sabe? Eu viajava. E os dois animais aí são animais domésticos envolvidos em experiência científica. O Pavlov é do que fez o experimento de condicionamento de cachorro.
Isso.
E o gato de Schrödinger, na verdade, não existia o gato de verdade, mas é uma teoria da mecânica quântica, do Erwin Schrödinger, que ele fala, se você botar um gato dentro de uma caixa com uma armadilha, ele está vivo e morto até você testar. Se você não testar, não tem o resultado. Enfim, resumindo aqui, um negócio mais difícil.
Mas e só para dar uma referência... Esse gato é mencionado muito naquela série The Big Bang Theory. Que tem, eles têm lá o Sheldon, ele menciona várias vezes esse experimento do gato, né? Só para o pessoal que está nos ouvindo, se quiser ter uma relação, né? É o gato que o Sheldon fala lá no Big Bang. Fechando parênteses.
Eu acompanhei pouco aqui dessa série. Eu vi algumas coisinhas mais no começo, né? Aí depois eu já não era um iniciado, eu perdi as piadas todas. Mas o gato de Schrödinger aparece na cultura pop, em outras situações também.
Sim.
Mas aí eu pensei, pô, tem um cachorro, tem um gato. E eu falei, será que eles... Na minha cabeça eu fiquei pensando, será que eles coexistiram em alguma época, os cientistas? Foi daí que surgiu, né? Dois animais domésticos, sempre gostei de desanimado, aquela coisa do Tom e Jerry, e o Spike, que é o cachorro, que ninguém lembra o nome dele, né? E eu fiquei pensando em fazer uma coisa meio nesse sentido. Mas eu queria ligar os dois, eu queria que os dois convivessem. Então, o conto é um malabarismo para eu chegar nos dois juntos. E eu não planejo. Muito raro planejar, sabe? Até por falta de tempo. Hoje em dia, com certeza, por falta de tempo. Quando eu sento para escrever, normalmente vai de um fôlego só. Não é uma coisa que... Por isso que meus contos são curtinhos, né?
Sim.
Tem coisa que eu até tinha mais vontade de desenvolver, mas quando eu acho que está o suficientemente completo, eu falo, está pronto e não vou mais mexer. E aí eu fui tentando achar um jeito, eu pesquisei mesmo datas e se eles eram contemporâneos, eu percebi que tinha um período de atuação, de publicação dos dois que batia. Eu falei, opa, agora eu vou arrumar uma desculpa.
Pronto.
E eu fiz esse contexto. O pior é que depois eu descobri que tinha o tal do Camundongo do Einstein. Deixei isso para um próximo...
Ah, mas o próximo vai aparecer, nossa. E tem o tal... Veja... Animais não faltam, e a própria fuinha, né? Não vamos esquecer.
Lógico.
Que tem o conto que deu título ao livro, né? Que também é um animal que, de repente, ele viaja pelo tempo? Como é que é isso? Conta pra gente.
Não, a fuinha nem que ela viaja pelo tempo. É que ela... É uma ideia que estava na minha cabeça, eu não deixo ela explícita no conto, mas se gente suficiente acredita em alguma divindade, ela passa a existir. Então, eu estava no metrô, escrevi esse conto inteiro no celular, indo para a FMU dar aula, sabe? E aí eu, sei lá, comecei a dar a palavra fuinha, porque eu falei, eu gosto da sonoridade de fuinha. E aí eu comecei a escrever aquela coisa da situação, né, acho que né, no mercador antigo, e fui escrevendo aquela bobajada, eu não estava indo para lugar nenhum, sabe? Não estava indo para lugar nenhum. E aí eu fiz a fuinha morrer, mas virar uma entidade no éter, né? E aí eu tava perdido, tanto no metrô quanto na história. E aí, na Estação Santa Cruz, lá no último, sabe, no último andar, onde você entra no metrô, tinha uma pessoa com um churrasquinho na mão, saindo fumaça. Eu fiquei indignado, um churrasquinho completo, sabe? Um espetinho de churrasquinho completo. Como? Porque, gente, tava abarrotado de gente. Não fazia sentido a pessoa estar com um churrasquinho quentinho ali dentro do metrô, sem nenhuma mordida. Eu falei, ela não pode ter comprado aqui dentro. E aí eu comecei a farofa não saiu nesse meio tempo. Como é que a pessoa conseguiu a proeza de chegar no último subsolo da Estação Santa Cruz, naquela
Isso é
muvuca?
sobrenatural, isso é sobrenatural.
E aí eu falei, eu vou abandonar outro conto e escrever uma história sobre isso. E ela falando, quer saber? Vou juntar e o que der, deu. Eu fui juntando até levar ali. Eu criei um eu lírico, podia ser eu mesmo ali, sabe? Estava no metrô, a fuinha pediu para entrar no cérebro e queria jogar a conversa fora. E falou, e aquele churrasquinho, hein? O que que você acha? Foi isso.
É muito bom, muito bom. Mas eu imaginei isso, eu imaginei você dentro do metrô, porque a gente, né, para quem não sabe, a gente deu aula juntos na FMU, e a FMU sempre se caracterizou por proximidade com o metrô. Então, professor da FMU em metrô é quase casa, né? A gente está em casa. Então, eu imaginei exatamente isso.
Mas
Ainda
eu
vamos.
raramente escrevo qualquer coisa autobiográfica. Esse não é autobiográfico, lógico, tem
Não, claro.
uma sobrenatural. Mas de vez em quando, lógico, que entra um pouco ali de situação, que eu acabo combinando invenção completa com situação, com referência de outra coisa que eu assisti, como qualquer todo escritor, né?
Exato. Agora, vamos falar um pouquinho dessa. Bom, a gente já sabe que vai ter logo, logo o segundo livro. A gente já tem o rato do Einstein, a gente já sabe que ser personagem. Durante a pandemia, né, Douglas, muita gente tirou da gaveta os escritos. Ou então falou assim: bom, eu estou em casa, eu não posso sair, é quarentena, etc. Principalmente naquele primeiro semestre de 2020, pareceu bem mais forte a coisa, e o pessoal resolveu ali. Como eu escrevi ali, né? Deixar que o coronavírus de alguma forma se instalasse nas nossas mentes e corpos e inspirasse a gente ali nos dedinhos, né? Para deixar um pouco mais leve essa situação toda. Qual que é o seu olhar, né, de alguém que vem da comunicação social sobre essa escrita pandêmica? Assim, como é que você vê esse povo todo tentando aí, se expressar nos blogs, nos livros publicados? A Amazon também tem um papel muito importante, porque
Com
muita
certeza.
gente, né, ah, eu não preciso imprimir como você pensou em fazer, mas eu posso colocar ali. E aí, como é que você vê essa pandemia e literatura?
Eu tenho. É uma coisa que eu desenvolvo muito na minha cabeça, até por conta de aula, de novo, né? Quando o Gutenberg inventa a prensa de tipos móveis, lá no final do século XV, quem tinha o controle da editoria, não é nem mercado, que não existia, né? Mercantilismo estava ali em evidência, mas não tinha um mercado editorial, não tinha nada. Quem detinha esse poder de que era válido ser copiado e duplicado era a Igreja Católica. Então, no que o Gutenberg inventa a prensa de tipos móveis, ele tira esse poder da Igreja Católica. Então, as 95 teses do Lutero, a Bíblia dos pobres e outros formatos emergem ali, né? O romance. Então, tem algumas coisas que foram muito legais, que eu acho que emergiram com essa virada tecnológica. Ao mesmo tempo, a igreja se posicionou, não só uma questão religiosa, olha, a qualidade vai cair, porque vocês não têm mais a editoria da gente, a gente tem experiência aqui de séculos de editoria. E caiu, provavelmente deve ter caído ali. Eu nunca entrei a fundo para ver o que era duplicado, né, no, nos códigos, mas ao mesmo tempo, muita coisa boa emergiu. Pensa, quando surgiu o YouTube, falava a mesma coisa do vídeo, né? Olha, só tem vídeo de gato levando susto com pepino, sabe?
Bom, bom, muito bom.
Meme. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas experimentam. É muito mais barato errar, né? É muito mais barato errar. Então, se eu quisesse lançar meu livro, não precisa nem ser 20 anos atrás, não, pode ser 10 anos atrás, já ia ser muito mais difícil que hoje em dia. Pelos canais de divulgação, pelo aprendizado que eu tive. A parte mais difícil de lançar meu livro foi cadastrar minha conta de banco, que a transferência é internacional. Então, eu aprendi tudo no YouTube, sabe, vendo vídeo, seguindo passo a passo. Eu acho que aquele começo de pandemia, ele ajudou as pessoas a organizarem um pouco as ideias, e talvez aquele medo iminente da morte, sabe, para deixar eu acho mesmo, de verdade, não sei se de forma explícita e ostensiva para todo mundo, mas para deixar ali. Esses textos que assombram, tipo, os meus me assombravam, não sabia o que fazer com aquele monte de texto, né? Olha só, estou deixando isso para tanto tempo para depois, talvez seja a hora agora, ou nunca escrevi um livro, sabe? Vou usar o momento para me expressar. Então, eu acho que foi um momento único ali, numa condição adversa, que serviu ali para catalisar isso. Mas muita gente já estava publicando o livro aproveitando as plataformas digitais, a facilidade.
Claro, claro.
Eu não acompanhei minhas estatísticas, teve um boom. Eu imagino que tenha pela percepção das minhas redes sociais, entendeu? Eu imagino que tenha por isso. Mas eu acho que foram esses fatores. É muito mais fácil, a gente vai ver muita bobagem, e eu adoro as bobagens, inclusive, né? E para mim é a mesma coisa ali do Gutenberg com a prensa de tipos móveis, sabe? A gente vai abrir as portas para qualquer um mostrar o que está escrevendo, mas ao mesmo tempo experimentar também com formato, com outro tipo de narrativa. É muito louco, porque eu nunca escrevo texto longo, nunca fiz uma novela, né? E o pessoal do Bizarro Fiction, como eu estava te falando, eles escrevem muito um formato intermediário, que é o noveleta, né? Aqui no Brasil quase ninguém publica nesse formato. E lá é tão comum, sabe? E eles estão experimentando outros tipos de antologia, eles fazem um monte de brincadeira com formato de editorial, sabe? Eu não sei ainda se estão se articulando. Eu acompanho muito pouca gente fazendo esse tipo de coisa. Antologia tem aos montes, né?
Sim, dá
E
para
livros
ver.
também. Mas essas experimentações gratuitas mesmo, sabe? É tão barato errar, vamos errar aqui agora? De propósito que seja, né? Então acho que tem a ver com o momento da pandemia, aquele medo ali, né? E é muito fácil, de verdade, lançar um livro.
E assim, aquela coisa, teve uma época que o pessoal falou assim, 10 coisas que você tem que fazer antes de morrer, né? E aí,
Sim.
muita gente deve ter falado, ah, vou escrever um livro, vou escrever um conto, vou pegar aquilo que está lá na gaveta, publicar, mas é só a listinha. E aí, de repente, falou, ups, de repente está na hora, porque sabe lá o que vai acontecer depois, né? Então, vamos lá, vamos
Eu não
botar.
sei se para todo mundo foi de forma tão direta assim, sabe?
É,
Mas
pode ser que
talvez
não.
naquele. Eu lembro do clima do começo da pandemia. A
É.
gente tem um grupo de WhatsApp dos professores da comunicação, e às vezes a gente ficava até 1 da manhã, sabe? Conversando. Coisa que não acontece mais hoje em dia. Voltou completa normalidade burocrática ali, né? A gente jogava jogo junto, gente. A gente jogava imaginação online, jogava forca, sabe? Teve um quê de diferente lá no primeiro semestre de 2020, que
Sem
eu acho que foi um
dúvida.
caldeirão de razões ali que teve a ebulição e impulsionou, né? Uma tendência que já estava em evidência.
Sem dúvida, sem dúvida. Douglas, eu tenho uma pergunta aqui da nossa ouvinte, que mandou lá pelo Insta da Ipsis Literis, a Júlia Underline Liter. Então eu vou ler para você, olha. Ela escreveu
Tá
assim:
bom.
Douglas, você usa contextos, datas, regiões bem específicas. A Rússia em 1935, a Áustria, Mesopotâmia, em 2016, na Estação da Luz. Isso é para aproximar o leitor de um lugar real? Dentro do surreal que você escreve?
É, bastante. É para tornar factível aquela história, né? Para dar um ar de realidade. Quando eu juntei os meus textos, eu achava que um não tinha nada a ver com o outro. Ainda acho um pouco assim, mas você começa a perceber um pouco ali as suas tendências. Eu não sou do realismo fantástico, eu sou fantasia realística. Tipo, é o dia a dia de Deus, sabe? Eu tô achando meu lugarzinho aqui, né? E aí, quando eu era mais novo, até por eu não achar par, muitas vezes, por dificuldade de encontrar mesmo, porque eles existem, sabe? Eu escrevia muito pensando em publicar em outro idioma, né? Então eu queria tirar qualquer referência de local, de data, e ficava muito pasteurizado. Então, quando eu fui reler algumas coisas, eu falei: não, 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 calma lá, agora está na hora de eu brincar, eu não tenho a menor pretensão. De ir para fora daqui, eu sei onde eu quero publicar, então vamos jogar aqui umas brincadeiras, né? Esse da Estação da Luz é um exemplo, sim, que foi a gente conversou agora há pouco, foi muito pontual, onde a história surgiu na minha cabeça, né? Mas eu estou escrevendo agora para o segundo livro e estou indo pelo mesmo caminho, sabe? Tem aqui a Galeria Pagé aparece, né? Então
Legal.
tem uma sala de ensaio de banda lá em Vitória. Que entra também, sabe? Então, são coisas assim que existem no mundo real e acontecendo nesse mesmo tipo de situação. e tem um conto autobiográfico, inclusive, que vai dar título ao segundo livro, né? E
Olha só que
também
legal.
é esse que se passa lá na sala de ensaio.
Bem
Eu
bacana.
nunca tinha nada autobiográfico, foi muito bacana. Então esse aí é mais ainda, esse tem... Inclusive, eu acho que quando eu reviso direto, eu reviso muito até chegar na última versão, eu tirei algumas referências de nome. Mas mais por respeito um pouco das pessoas que estavam na história, eu mandei para todo mundo. Eu tenho dois textos autobiográficos para ver se podia, se estava tudo bem. Ela falou, não, tá tudo bem, mas você tá meio que esculachando o pessoal do estúdio, não existem ainda. Aí eu falei, melhor deixar sugerido, né?
É melhor só deixar a inicial do nome, não comprometer, né? E você vai também
Sim.
lançar na Amazon no seu segundo?
Ah, com certeza. Aqui eu
Bacana.
tô. A vida doméstica toma muito tempo. Eu escrevo de madrugada, mas eu tô tendo um incentivo. Eu acho que eu conversei com você esses dias no WhatsApp. Eu entrei em alguns servidores de Discord, que é uma rede social. É um WhatsApp com anabolizante, assim, né? E lá tem um servidor só de escritores. Eu achei curioso. E todo sábado eles fazem uma reunião, chama call, né? Essa reunião é para cada um ler seus contos inéditos e recebe um feedback ali, oral, sabe? Pelo microfone dos outros membros. E eu gostei tanto daquilo, cara. Foi tão legal. Eu sou um dos mais velhos lá, né? No servidor. E toda segunda-feira eles colocam um prompt, uma proposta de texto. E eu, quando dá, a semana dá, eu tento fazer naquele esquema para testar no próximo sábado. Para mim é o evento da semana. Eu fico a semana esperando o sábado à noite para ver qual vai ser a reação. Então eu escrevi um que eu achei muito bacana, de um canador xamânico, porque tinha um problema espiritual no cano da casa do sujeito. Então continua, cotidiano, né? O pessoal deu uns toques bem legais, assim. Eu não estava recebendo um feedback, estava recebendo 20 ali, né? Da turma inteira. Então
Sim. Olha que
gostei.
legal. É uma leitura compartilhada que vai te dando ideias, né? Que vai. Mas
Sim.
eu acho assim que você tem um humor muito muito engraçado, assim, uma coisa bem bacana. Eu acho que assim você fala com naturalidade de coisas que para mim tem relação com humor. E isso é bacana também porque torna a leitura uma coisa agradável, gostosa, né? E tem alguma ideia de quando que você vai lançar esse segundo?
Ideia eu tenho, mas é completamente abstrata. Não é baseada em nenhum planejamento meu. Outubro, porque fim de dezembro foi muito ruim para lançar, porque para se mandar para um jornal, essas datas são horrorosas. Está todo mundo de recesso, sabe? E ninguém. As pessoas estão mais em família. Eu lancei 27 de dezembro, né? Aquele momento ali mais de um ano difícil e tudo mais. Eu vou lançar em outubro. Não sei se eu vou ter um livro até lá, né? Se eu vou ter uma capa e tudo mais. Mas na minha cabeça eu só falei, outubro é completamente abstrato.
Então, tá bom. Douglas, terminando aqui nossos últimos minutinhos, né? Você gostaria de deixar o seu último recado, aí a sua última dica para esses escritores que ainda não tiraram da gaveta os seus escritos?
Tá, eu vou deixar falar um pouco do que funcionou para mim para tirar, né? A motivação eu já tinha. Eu acho que teve a pandemia deu um empurrãozinho, mas lancem é muito fácil. Eu organizei meu texto no Word, eu nunca escrevo no Word, só no bloco de notas, porque o Word me distrai, sabe? Passei tudo pro Word a primeira vez na vida. Aí que eu fui ver a dimensão vertical mesmo do livro, sabe? E eu escrevo, minha escrita é muito verticalizada já. E aí eu organizei. Eu esqueci que tinha que ter uma dedicatória, essas coisas. Foi a última coisa que eu fiz. No dia que eu ia publicar, eu já tinha ficha catalográfica, não tinha dedicatória. Ele quer saber? Eu acho que eu vou escrever uma coisinha aqui. Não precisa de ter, né? Mas eu queria dar aquela cara ali. Então, organizem o texto. A ferramenta que eu usei para fazer a edição, eu sou designer, trabalhei em editora há 4 anos, né? Eu fiz uma ferramenta mais simples que tem, que é da própria Amazon, chama Kindle Create. Você joga do Word, ele identifica até capítulo já, diagrama para você bonitinho.
Olha
Eu
que
fiz um monte de
legal.
ajuste, eu fiz um monte de ajuste de, sabe, de para deixar. Porque eu tenho Kindle, então eu sei mais ou menos como funciona, como eu gostaria que ele funcionasse no meu Kindle. Então, fui configurando algumas coisinhas, ele gera um arquivinho, você sobe no site da Amazon, aí você joga a capa por fora, a capa não vai junto com o livro, né? É isso, gente. Estou falando isso que é muito fácil. Eu estou dando um testemunho aqui que é muito fácil. E coloca lá, mas não abandone o livro depois de lançado. Que de verdade, eu nesse grupo que eu falei com você do Discord agora, tenho contato com muita gente também por atacado, que é escritor, que já lançou o livro, que está para lançar. E tem às vezes a impressão que se você botar o livro na Amazon, alguém vai achar e comprar. Ontem, uma menina lançou o livro, ajudei ela a cadastrar lá a capa, que ela fez o tamanho errado, e ela falou, ah, consegui lançar. E ela, de meia em meia hora, mandava um print das vendas dela. Eu falei, você já divulgou para quem? Ela falou, não divulguei para ninguém. Sabe, ela estava assim, ansiosa para alguém achar o livro dela. Eu falei para ela, vamos ver a estatística de quantos livros foram lançados só hoje? Ela deu um susto nela, entendeu? Ao mesmo tempo eu dei uma ajuda. Eu falei, olha, escreve um release, eu vou te mandar o meu de modelo, vou te mandar onde que eu assisti, o que que eu li. E ela falou, nossa, dá mais trabalho escrever o livro, né? Eu falei, dá mais
É,
trabalho escrever o livro.
não pode botar lá e achar que vai ser
Não
orgânico.
vai, não vai.
Não
A
vai,
menos que você já tenha uma audiência orgânica. Se você
não vai. É.
tem bastante seguidor no Instagram, aí você coloca lá, ou no Facebook, alguma rede social, ou que você tenha renome em alguma outra área que vai te levar até aí, tem que ir. O trabalho de divulgação é um trabalho ininterrupto. Ininterrupto.
É isso aí, não pode abandonar. Já, você já falou, o filho já está abandonado quando lança, mas pelo menos
Sim.
tem que observar por onde que ele caminha, né?
Sim.
Muito bom, Douglas. Agradeço demais a sua participação aqui no mês de junho na Ipsis
Eu que
Literária.
agradeço, Cleiton.
Com certeza a gente vai voltar a se falar quando você lançar o seu segundo filhote.
Pode deixar. Só
Um abraço, um
fazer o
beijo.
convite.
Ó, pode deixar
Outro.
fazer, um beijão. Até.
Outro.
Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui no nosso quinto episódio da segunda temporada com o nosso quadro Navega pela Cultura e Tecnologia, com dicas. E como nós anunciamos no mês de junho, nos nossos episódios, vamos falar dos livros da nossa parceira, a editora Contexto. Então, neste episódio, vou começar falando um pouquinho sobre o livro Manual de Linguística, organizado por Mário Eduardo Martelotta. Antes de falar do livro, quero dizer que vocês vão encontrar na editora Contexto muitos outros livros importantes da área, né, da linguística, como, por exemplo, Introdução à Linguística, um livro clássico, né, para quem leciona, para quem estuda na área de letras, comunicação social, jornalismo. Temos lá a Introdução à Linguística da Enunciação, Introdução à Linguística, são três volumes muito importantes, não é? Mas, com o lançamento do Manual de Linguística, eu vou dar aqui a minha opinião a partir da minha experiência como professora, né? Este foi um livro que eu utilizei à época quando eu lecionava linguística nas faculdades integradas paulista, e nós percebíamos, né, a diferença para o aluno iniciante, né, o aluno de letras que estava ali iniciando os seus estudos, e nós tínhamos, se não me falha a memória, 2 semestres, né, de linguística. Fez diferença iniciar, né, os alunos com o manual de linguística e aí no segundo semestre aprofundar com os demais, né, com os outros livros. Eu acho que Mário Eduardo foi muito feliz ao organizar esse livro, porque ele foi exatamente criado, concebido para tentar suprir essas necessidades dos alunos na sala de aula de linguística, de língua portuguesa, em cursos de graduação em letras, porque a gente sempre acaba assim, meio que comentando, né? Os alunos que vão fazer ciências biológicas na graduação, eles tiveram biologia, né, no ensino fundamental, médio. Os alunos que vão para a área de exatas, engenharia, vão aprofundar matemática, eles tiveram, assim, de maneira bem clara a matemática no ensino básico, né? Mas quem vai fazer letras, não se percebe, assim, linguística é uma ciência nova, apesar deles né, todos os alunos, todos nós aqui, temos passado boa parte do nosso ensino fundamental e médio estudando línguas, né, língua portuguesa, própria língua estrangeira. Então também é linguística, só que a gente não tem essa percepção. Então, quando chega em letras no primeiro semestre e vamos ter linguística, às vezes fica um pouco assustador, né? E não deve ser, porque é a nossa ciência. Então, o livro organizado pelo Mário Eduardo tem essa facilidade. Ele pensou, né, organizou o livro justamente pensando nesse sentido, de estimular o estudante para fazer reflexões sobre a natureza e o funcionamento da linguagem. E ele utiliza uma abordagem que é instigante, que convida, né, esse aluno a aprofundar seus estudos, a participar de projetos de iniciação científica. Então, ele vai demonstrando capítulo a capítulo, né, o que é fonética, o que é fonologia, o que é semântica e o que eu posso fazer com isso, né, como pesquisador dentro da graduação. E o livro também tenta conciliar algumas informações que são assim tidas como mais tradicionais, trazendo, né, dialogando com abordagens mais modernas, né, com reflexões mais modernas. E ele vai apontando as tendências, né, as novidades em cada uma das áreas. Então é um manual iniciante, introdutório, né, para quem está iniciando os seus estudos na linguística. Portanto, obviamente, esse é o início, que fique bem claro, precisa depois aprofundar, né? Mas é interessante, como o livro de primeiro semestre, por exemplo, né? Ele discute os aspectos que caracterizam o ramo do conhecimento, a linguística como ciência, apresenta sua história, desenvolvimento, conceitos mais básicos e os mais gerais, suas principais escolas teóricas, a interface da linguística com outras áreas do conhecimento, né? Então, a gente vai encontrar aqui, né, no sumário do livro, ele está dividido da seguinte maneira: linguística e linguagem, né? Então, traz lá um capítulo dedicado à linguística, outro, funções da linguagem, dupla articulação, conceitos de gramática, arbitrariedade e iconicidade, motivações pragmáticas. Depois ele traz outra parte chamada abordagens linguísticas, né? São as escolas de estudo: estruturalismo, gerativismo, sociolinguística, funcionalismo, linguística cognitiva, linguística textual. Depois, aquisição, processamento e ensino: aquisição da linguagem, psicolinguística experimental, linguística e ensino. Então é isso. A minha dica, né, é o Manual de Linguística, livro organizado por Mário Eduardo Martelotta. Alguns dos capítulos são escritos por professores, outros pelos próprios graduandos, né, que fizeram lá suas pesquisas. Tem uma linguagem tranquila, né? E aqui lembrando que o autor Mário Eduardo Martelotta, doutor em linguística, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professor e coordenador de grupos de pesquisa, através dos quais são gerados corpora utilizados em trabalhos de conclusão de curso de graduação e pós, como, por exemplo, o Corpus Discurso e Gramática. Ele fez pesquisas, organizou livros com destaque para os estudos orientados pela linguística funcional. No livro Manual de Linguística, então, tantos professores quanto graduandos, né, de institutos de ensino superior, de instituições de ensino superior, eles fazem parte da revisão, da organização dos textos. Então, é um livro feito, pensado, né, para o pessoal de letras, e é bem interessante como um livro introdutório para os primeiros semestres ou para aqueles que estão vindo de outras áreas, né, e que decidem, então, se dedicar a linguística, a tradução, né? Eu sei de muita gente que saiu da área lá de administração de empresas, por exemplo, e resolveu se dedicar à tradução. Precisa, né, ter alguma noção mínima da ciência da linguagem. Então, é um livro que eu indico. E para quem está começando em letras, ou para quem quer revisar alguns conceitos de uma maneira mais básica. Depois, vale a pena ir para os outros livros, né, de linguística que vocês encontram também na editora Contexto. Então, gente, a segunda etapa aqui do nosso Navega, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um artigo que eu li no jornal Estadão. É um artigo recente, que saiu aí dia 15 de maio de 2021, sobre clubes de assinatura de livros que ganham cada vez mais leitores e se proliferam na pandemia. Minha Pequena Feminista, Clube F, Armas da Crítica, Bússola e Histórias Irresistíveis são alguns dos novos serviços de assinatura de livro. E eu achei bem bacana porque, claro, né, esse podcast tem como intuito compartilhar com vocês conteúdo de qualidade da área de humanas, né? E a gente pensa assim, nossa, isso é uma coisa que lá no começo, né, da pandemia, até meados de novembro, isso depois vai acalmar, vai sossegar, a gente vai voltar ao normal. E esses clubes, eles na verdade tendem a desaparecer. Mas não é isso que está acontecendo, não, né? Na verdade, as livrarias físicas continuam com problema para se manter, né? Apesar de que ontem eu li também uma notícia boa, que a Livraria Cultura parece que está tentando reverter a questão aí financeira, né? Capaz que ela ainda se mantenha. Mas enfim, é mais complexo. Então, ler, né, e saber que a gente está lendo e compartilhando com outras pessoas aquilo que achou de um livro, que era uma coisa que a gente fazia presencialmente, agora, né, cada vez mais se impõe, até por uma questão de conforto, etc., uma questão de você receber livros em casa, né? Você assina, você recebe e você escolhe o estilo que você quer. E depois você, eu, por exemplo, faço parte dos Parabólicos, né, da editora Parábola. E faço aqui né, meus agradecimentos, porque graças à Parábola eu pude atualizar minha biblioteca de livros relacionados à educação, à linguística, ao ensino. São livros que eu recebo em casa todo mês, sempre vem com um mimo, e todo mês eu estou lá no clube participando de algum programa, de uma live com o autor, de discussões, até mesmo de cursos. Então, o livro só, né, o que já é bastante, mas ele vai levar você à participação em outros eventos online, né? Mas voltando aqui para o nosso Estadão, né, eu achei bem bacana que tem aqui depoimentos de pessoas, né? Então, tá escrito aqui que Julia Klein, sempre gostou de ler e nunca saía de uma livraria sem um livro novo. Então ela entrou na faculdade, depois conseguiu um emprego e não sobrava mais tempo para escolher o livro, nem para leitura. E veio a pandemia. Achando que só vendo série ela não chegaria a lugar nenhum, a administradora de 31 anos decidiu que era hora de retomar o antigo hábito, mas quis experimentar algo novo, um clube de assinatura de livro, né? E é isso aí, ela participa lá e ela recebe a caixinha da Tag, com os livros inéditos. Então, todo mês está lá, né? Assim como eu recebo do Clube dos Parabólicos, a Júlia recebe, o livrinho da Tag, né? Outro clube de assinatura é o Leiturinha, né? E tanto o Tag quanto o Leiturinha, né, eles cresceram bastante, 12% no último ano, são líderes, né? Entre as editoras que investem nesse modelo de negócio, também está a Intrínseca, que também cresceu bastante, né, essa questão do clube que as pessoas assinam, né? De Fortaleza, comandado por Daniel Herculano e Lívia Menezes, o Clube Box também viu sua base de clientes crescer na pandemia em torno de 25%, né? E aí cada um desses clubes, né, claro, vinculado a uma editora, tem lá os seus estilos, os seus gêneros, né? Então, depende do que você gosta de ler, né? Se você quer leitura mais relacionada ao seu trabalho, eu, por exemplo, né, com a parábola, ou se você quer leitura de, enfim, poema, romance, aí você vai lá e observa quais são as características do clube. Né? Mais uma que é bastante interessante, é a Estreante Livraria Online 2, da minha xará, Cissa Pinheiro e Ana Paula Rocha, inaugurada mês passado, também tem um clube de não-ficção, cuja proposta é enviar livros sobre temas da contemporaneidade e que funcionem como uma espécie de introdução ao assunto abordado nele. Os primeiros assinantes do Bússola, bem como do Histórias Irresistíveis para obras de ficção, começaram a receber seus kits essa semana. Né? E a livraria e o clube mais ou menos caminham juntos, né? Como a Cissa explica. Olha só, ela fala assim, como o foco do clube é o livro, não vem mais nada na caixa além dele e de uma sobrecapa com conteúdos extras. Queremos nossa energia e nosso investimento no prazer do livro e da leitura, explica a Cissa. Bazar do Tempo apresentou em março seu clube feminista, o Clube F, só com obras escritas por mulheres. E a Virginia Woolf foi a primeira. Né? Bom, e assim vai, gente. Então, percebam que nós temos diversos tipos de clubes, né? Que você assina por valores diversos e aí você vai receber em casa mensalmente, dependendo da assinatura bimestralmente, o seu livro e com certeza você vai aí dar uma acelerada no seu hábito da leitura. Então, vale muito a pena para quem quiser ler mais sobre esse assunto. Está lá no Estadão, clubes de assinatura de livros ganham mais leitores e se proliferam na pandemia. Artigo escrito pela Maria Fernanda Rodrigues para o jornal O Estado de São Paulo. E aqui encerramos o quinto episódio da segunda temporada da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E este que é o primeiro episódio de junho de 2021 da série Para Além das Páginas dos Livros, uma homenagem a Isabel Andrade Moliterno. Essa homenagem para nossa amiga, professora, querida, nossa querida Bel. Começamos aqui hoje a nossa singela homenagem, falando de literatura com autores, escritores, poetas, pesquisadores e professores dessa área que ela tanto se dedicou, né? Literatura, os estudos literários. Semana que vem traremos o nosso sexto episódio, cheio de poesia, prosa e vivência de três professores de literatura: Carlos Vinícius Veneziani dos Santos, José Wildesais Neto e Rubens Brosso, todos meus colegas e amigos lá da FIPE, Faculdades Integradas Paulista, onde trabalhamos juntos, no Belenzinho aqui em São Paulo. Vocês ouvirão trechos dos livros, comentários, reflexões, além das respostas às perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. Fiquem bem, cuidem-se, álcool em gel, máscara, evitem aglomerações e vacina para todos já. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem.